E agora o espaço Euronet na Renascença.
Euronet Plus. Espaço Euronet é uma parceria da Renascença com a Rede Europeia de Rádios. Hoje falamos do projeto Call Robô. Trata-se de um robô de última geração, vocacionado para a indústria, que está a ser desenvolvido por um consórcio europeu que integra elementos do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra. O projeto conta com um financiamento comunitário de 4,3 milhões de euros. Pedro Neto é o responsável pela interação entre o homem e a máquina. Entrevistado por António Pedro, este investigador começa por explicar como funciona, afinal, este robô de última geração.
Este é um projeto que visa essencialmente permitir que as empresas, neste caso nós temos duas grandes empresas no consórcio, mas do modo geral o que nos interessa é que as empresas industriais tenham no seu espaço fabril equipamentos de produção, neste caso robôs, que sejam flexíveis, que possam ser ajustados, reprogramados e que colaborem com os trabalhadores. O objetivo então final é termos trabalhadoras e máquinas a colaborar e a trazer benefícios tanto para a empresa como para o trabalhador. Para a empresa, porque consegue agilizar o seu processo produtivo, consegue responder mais rapidamente a solicitações relacionadas com alterações da produção, a redução de custos também é um fator importante, e para o trabalhador, porquê? Porque deixa de fazer aquelas tarefas monótonas, ergonomicamente complicadas, e passa a fazer trabalhos mais de decisão, em ambientes menos perigosos, a trabalhos mais criativos. Pronto, e essa é a tendência que nós temos, ou seja, libertar os trabalhadores de fazer aquelas tarefas monótonas, repetitivas, para fazer trabalho mais criativo e deixar esse trabalho mais monótono para as
máquinas. O que é que distingue estes robôs dos robôs que já são utilizados na indústria hoje em dia?
Essencialmente, o que distingue estes robôs dos que são utilizados hoje na indústria é o facto de os robôs que nós temos hoje trabalham dentro de barreiras, não permitem interação com o humano, isso é proibido, digamos, não é perigoso, não pode acontecer, e o que eles fazem é eles são programados para repetir a mesma tarefa durante um dia, uma semana, um mês, um ano. Eles repetem a mesma tarefa dentro de barreiras. Estes robôs colaborativos não precisam de estar dentro de barreiras, podem trabalhar com segurança com os humanos. Isso tem logo uma grande vantagem a nível de redução de custos, por exemplo, mas tem outras. São seguros e depois podem ser ajustados, podem ser usados pelo trabalhador como uma ferramenta, podem navegar no espaço fabril, não têm que estar fixos, podem estar hoje a fazer uma coisa, amanhã estar a fazer outra e depois da manhã a fazer uma outra diferente.
Estes robôs não se vão limitar, passa a expressão, a apertar parafusos?
Não, mas numa fase inicial nós podemos dizer que eles vão ser utilizados para ajudar o trabalhador em certas tarefas que sejam mais simples, e apertar parafusos é uma delas. No entanto, espera-se com a evolução que eles depois consigam fazer tarefas mais complexas. Por exemplo, só para lhe dar um exemplo, por vezes é preciso colocar na indústria automóvel uma linha de uma cola, digamos. Se o humano for fazer essa linha de cola à mão, ela nunca vai ficar uma reta perfeita. Se for um robô, já irá ficar mais perfeita. Ou seja, as máquinas têm vantagens em certos trabalhos, ou trazem vantagens relativamente aos humanos.
Pode ser descrito como um colega de trabalho?
Em certo sentido, sim. Porquê? Porque é algo que está junto ao trabalhador, que o percebe. O trabalhador pode interagir com a máquina através de gestos, tal como interage com uma pessoa. Tem feedback dessa máquina através de voz. Um sistema de voz e de luzes dá feedback ao trabalhador. E ajuda-o a fazer algumas tarefas e é coordenado, teleoperado pelo humano. Ou seja, sim, em certo sentido, pode-se considerar um colega de trabalho.
E o trabalhador precisa ter alguns conhecimentos técnicos especiais para lidar com estes robôs?
Pronto, essa é uma grande, ou se calhar o grande objetivo destes projetos, é que a ideia é que o trabalhador não precise de ter conhecimentos técnicos para operar estes robôs. Essa é uma das grandes ideias deste projeto.
Como é que isso será possível?
É possível tendo inteligência artificial, passa a expressão, dentro dos robôs.
É isso que está a ser desenvolvido pela vossa equipa?
Exatamente. Ou seja, hoje em dia, muito deste trabalho que é feito de integração não passa tanto pelo desenvolvimento de hardware, mas sim pelo desenvolvimento dos softwares e da interligação dos diferentes hardwares, dos diferentes sensores, atuadores, diferentes elementos, juntar tudo isto em harmonia com a inteligência artificial para que os humanos não tenhamos que ter mais teclados, botões para interagir com as máquinas, não tenhamos que as programar. Sabemos que isso é um processo moroso, custa dinheiro, obriga a parar produções, e esse é um grande objetivo do projeto.
Vai reduzir os custos da produção em que medida?
Para já, os custos da produção nos nossos end-users, nós fizemos um plano para a montagem de um veículo específico da Renault. Planeamos reduzir o custo da produção em 5% na montagem do veículo, em termos dos interiores do veículo. Mas o custo que, por exemplo, os nossos parceiros têm mais presente não é tanto o custo do veículo em si, do produto que estão a produzir, ou do satélite, mas sim a capacidade de ter, reduzir efeitos nocivos para os trabalhadores, tem graves problemas com doenças dos trabalhadores, e ter um sistema que seja flexível. Ou seja, eu, se estiver a produzir sempre o mesmo carro durante um ano, se calhar fica mais barato ter uns robôs dos que nós temos hoje nas fábricas, porque está sempre a fazer a mesma coisa. O problema é que as empresas hoje começam a não ter isso. Estão a produzir agora um modelo, a seguir há um outro que é diferente, e os sistemas atuais não têm capacidade para isso. Ou seja, esse trabalho acaba por ser feito manualmente, e se nós formos a quantificar o custo de fazer manualmente ou com a ajuda de um destes robôs, aí estamos a falar de ganhos da ordem de 20%.
Isso vai notar-se nos custos de produção, não é?
Sim, irá notar-se nos custos de produção destes produtos. Não temos que só falar de automóveis ou de satélites, mas destes produtos, em termos de termos produtos diferenciados, customizados.
As pessoas que nos estão a ouvir vão certamente a esta altura questionar-se se isto não vai reduzir o número de postos de trabalho. Não será uma preocupação a considerar?
Não. Essa é uma das questões que se levanta há muitos anos e que é do senso comum das pessoas questionarem sobre isso. O que se passa é que nós, na Comissão Europeia, eu tenho ido a algumas reuniões e são mostrados vários exemplos de empresas que voltaram a produzir na Europa, e algumas delas em Portugal, porque passou a ser competitivo, graças à automação, graças à robótica, fabricar cá. Ou seja, elas tinham-se deslocado há alguns anos para a Ásia e voltaram. Porquê? Porque agora é mais competitivo fazer cá, já consegue competir com, digamos, os salários mais baixos que existem na Ásia. Porquê? Porque os robôs fazem parte das tarefas que os humanos fazem.
E não os substituem?
Podem substituir em algumas tarefas, mas o que nós temos que pensar é, uma empresa que tinha em Portugal 500 trabalhadores há 20 anos, deslocou-se para a Ásia, agora voltou a Portugal a produzir mais ou menos o mesmo, não terá 500 trabalhadores, pode ter 300, mas é mais eficiente. Ou seja, a diferença é que temos duas opções: ou ter zero e a empresa estar fora de cá, ou ter uma empresa, se calhar, com menos trabalhadores, mas com até mais valor acrescentado no seu produto, com mão de obra mais qualificada, onde os trabalhadores são ajudados por máquinas.
Os primeiros testes com este robô de última geração arrancam em fevereiro. Pedro Neto explica o método de escolha das empresas.
Neste caso, temos aqui a falar de um projeto que foi, os seus objetivos finais foram definidos por estas duas empresas que são end-users. Neste caso, o que nós temos é uma empresa do setor automóvel, a Renault, que precisa de ter estes sistemas colaborativos nas suas fábricas devido essencialmente à procura crescente por veículos customizados. Ou seja, eles não conseguem estar a produzir o mesmo modelo, exatamente o mesmo modelo, durante toda a vida do modelo do automóvel, digamos. E pela empresa Thales Alenia Space, em França, que começa a ter na produção de satélites alguma concorrência por parte da China, da Índia, que também produzem satélites, mais satélites para telecomunicações, neste caso, e que precisa também de ter no seu sistema fabril algo que liberte os trabalhadores das tarefas mais monótonas, como ir buscar peças a um armazém, a levar ferramentas para junto dos trabalhadores que estão dentro do satélite a montar o mesmo satélite, por aí diante.
Se os testes provarem a eficácia do robô, quando é que poderá chegar ao mercado?
Nós temos uma empresa francesa no consórcio, que é o integrador e que irá fabricar. Nós estamos para já a usar algum hardware de empresas bem conhecidas no mercado, e depois temos uma empresa que é um integrador francês que irá fabricar parte desse hardware. Ele já tem uma parte feita. E planeamos ter um produto, ou seja, fornecido por essa empresa, que é o integrador, um ano depois do fim do projeto, ou seja, em 2020.
Para o vosso projeto, que importância é que teve o financiamento da União Europeia?
Bem, o financiamento da União Europeia tem diferentes características, digamos. Para nós, a universidade é mais importante do que para uma empresa. Por exemplo, estas grandes empresas, para eles o financiamento não é muito relevante. Eles querem a tecnologia, o financiamento não é relevante para eles. Para nós, universidade, em Portugal, esse financiamento é relevante, porque temos tido algumas dificuldades, não é? No manter cá das pessoas que necessitamos para trabalhar, e este financiamento vai permitir-nos aqui ter mais pessoas a trabalhar na área, a produzir mais, a ter mais interações com outros parceiros, e sim, permitir-nos avançar com os projetos. De outra forma não seria possível.
Era completamente impossível sem este financiamento europeu avançar com este projeto?
Não digo que fosse impossível, mas o ritmo seria outro. E não teríamos hipótese das colaborações que nós temos. Ou seja, além do financiamento, que é uma parte importante, uma outra parte que se calhar tão ou mais importante como o financiamento é ter a oportunidade de estar com 11 parceiros a colaborar, a interagir, a fazer reuniões, a receber o seu feedback, a dar o nosso feedback.
Só com fundos nacionais não seria possível?
Seria possível em termos financeiros de fazer algo, mas seria impossível depois ter a demonstrar o projeto numa empresa aeroespacial, por exemplo, ter essa empresa aeroespacial focada no projeto, interessada no projeto.
Como é que vê o atual estado da arte da investigação em robótica em Portugal?
Eu acho que Portugal tem, para a sua dimensão, na minha opinião, e não é por trabalhar na área, acho que é dos melhores países nesta área. Apesar dos constrangimentos que temos, apesar do nosso sistema científico ser relativamente recente comparado com outros países, vê-se muitas coisas na área da robótica em Portugal. Os investigadores portugueses estão muitas vezes nas maiores conferências, a publicar nas melhores revistas, a organizar eventos.
Em Portugal?
Geralmente sim. Há um ou outro mais conhecido que trabalha fora, mas geralmente sim, a trabalhar em Portugal.
Quais são os principais constrangimentos, além da falta de financiamentos?
Os principais constrangimentos têm a ver com conseguir manter as pessoas que são formadas cá. Ou seja, eu
e
disse...
A fuga de cérebros.
Certo. Especialmente para empresas, muitos, porque esta é uma área multidisciplinar, engloba muitas áreas da ciência, da engenharia, e existe uma grande procura por pessoas que têm algum know-how nestas áreas de robótica, mecatrónica, automação. Um outro constrangimento é depois o não termos tempo para pensar, é algo que eu costumo dizer, as coisas têm que acontecer muito no dia-a-dia, há muita gestão do dia-a-dia, as pessoas têm muitas aulas para dar, muitos alunos, muitas teses, alguma burocracia, e isso também consome um tempo que não pode ser depois dedicado à parte da investigação, na robótica neste caso.
Este trabalho que já chega ao terreno, já é do conhecimento do grande público, acho que ainda não.
Sim, não, algum público conhece, outro não, mas é um dos nossos objetivos divulgar cada vez mais a ciência, tentar atrair alunos para as áreas de engenharia. No meu caso aqui na engenharia mecânica, mas para outras áreas de engenharia também, e fazer com que as pessoas se interessem por estas áreas, porque as pessoas às vezes tendem a fugir um bocado, os alunos a fugir um bocado destas áreas, mas não há razão para isso, e por isso é que estamos cá a trabalhar.
Porque é que os alunos fogem destas áreas?
Porque muitas vezes pensam que é difícil, e depois se calhar alguns que vão para essas áreas depois percebem-se que não é.
E depois têm sequência no mercado de trabalho?
Sim, sim, sim. Eu tenho o feedback que eu tenho tido das pessoas que têm trabalhado comigo é que trabalham em empresas, a maioria em Portugal, um ou outro no estrangeiro. Tem conseguido arranjar emprego muito facilmente, no entanto, também podemos dizer que os salários também não são, são o que nós conhecemos em Portugal para recém-licenciados, mas depois a evolução nessas mesmas empresas também depende deles.
Se em vez de um jornalista estivesse aqui à frente o Ministro da Ciência e Ensino Superior, o que é que lhe pediria?
Pediria-lhe para nos dar possibilidades de termos mais tempo para a investigação. Eu não lhe iria pedir mais dinheiro. Isso nós, cabe-nos a nós arranjar, quer na indústria, quer em outros parceiros, mas pediria-lhe para possibilitar que quem faz esta investigação tivesse mais tempo para pensar e que se calhar fosse discriminado positivamente, dando menos horas de aulas, tendo um ou outro benefício mais que pudesse existir. Agora, eu também não sei se isso seria ao nível do Ministério, se seria ao nível das universidades.
Parece que o atual Ministério, a atual equipa ministerial, conhece bem este setor.
O atual Ministro do Ensino Superior é engenheiro mecânico. Penso que ele conhece bem o setor, a área da mecânica e outras. Não sei ainda avaliar o seu trabalho. Ele também está lá há um ano e tal, não é? Mas
esperava mais deste ano e tal?
Ainda não consigo tirar uma conclusão sobre isso. Eu percebo que o que tem existido no ensino superior é o que é possível. Não consigo criticar a dizer que está tudo errado, também não consigo dizer que está tudo bem, mas acho que é um trabalho que se tem vindo a fazer ao longo dos tempos, não é só de agora, não é? E que tende a ser positivo e tende a dar frutos.
Pedro Neto, investigador da Universidade de Coimbra, que integra o projeto Colrobô, um consórcio europeu que está a desenvolver um robô industrial de última geração. Projeto apoiado com 4,3 milhões de euros de fundos comunitários.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.